DW Noticiário.
Olá, boa noite. Estão com a emissão em língua portuguesa da DW. E a acompanhá-lo nesta emissão estão Cristina Kripal e Helena Ferro, de Gouveia, com as notícias.
Boa noite. Uma explosão num centro de apoio a deficientes na região da Floresta Negra, sul da Alemanha, causou a morte a 14 pessoas. Segundo a polícia, outras 8 ficaram gravemente feridas. O acidente ocorreu no centro de apoio a pessoas com deficiência da organização católica Caritas, na cidade de Titizé, Neustadt. No local funciona uma carpintaria e uma oficina mecânica, onde trabalham cerca de 120 pessoas portadoras de deficiência. O presidente egípcio Mohamed Mursi declarou-se disposto a envolver todas as forças políticas na preparação da nova Constituição e reafirmou num comunicado que o contestado decreto que reforça os poderes do chefe de Estado é de natureza temporária. Hoje, Mohamed Mursi reuniu-se com o Supremo Tribunal, no que parece ser uma tentativa para ultrapassar a contestação ao presidente, que nos últimos dias levou milhares de pessoas à rua e motivou a forte oposição do aparelho judicial. Entretanto, o governo alemão mostrou-se preocupado com o crescente autoritarismo da liderança egípcia. Numa declaração lida pelo porta-voz do governo de Berlim, apela-se a que se respeitem os princípios democráticos de separação de poderes, legislativo, judicial e executivo. O ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble, está otimista quanto ao desenlace das negociações referentes à Grécia. Esta é a terceira semana consecutiva em que os ministros das Finanças da Zona Euro se reúnem para debater a situação no país. Na última terça-feira, dia 20, o encontro durou cerca de 11 horas, tendo terminado sem um entendimento. Em causa está o desembolso de mais de 31,5 mil milhões de euros para que a Grécia possa honrar os seus compromissos financeiros. Para que esta verba seja libertada, os ministros das Finanças da Zona Euro têm de encontrar uma via para reduzir a dívida pública grega. No primeiro dia da 18ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que começou hoje em Doha, no Catar, contando com 17 mil participantes, Cristiana Figueres, a responsável das Nações Unidas para o Clima, deixou um alerta. A porta está a fechar-se rapidamente, porque o ritmo e a dimensão da ação simplesmente não estão onde deviam estar. Nos dias que antecederam a conferência, organizações internacionais, como as Nações Unidas e o Banco Mundial, assim como especialistas climáticos, deixaram alertas vários sobre as consequências de um falhanço dos esforços de mitigação das alterações climáticas. Ehud Barak anunciou hoje inesperadamente que tenciona concluir o seu mandato governamental e retirar-se da vida política. O ministro israelita cessante não deverá recandidatar-se às eleições para o Knesset, o Parlamento israelita, que terão lugar dentro de 2 meses. A ex-trabalhista abandonou o partido em 2011 para se tornar independente. Ehud Barak foi militar durante 39 anos, culminando a carreira como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ainda hoje é descrito como o militar israelita mais condecorado. Barak disse que a decisão de se retirar já estava tomada há algum tempo, mas que adiou o anúncio devido ao recente conflito entre o Estado de Israel e os palestinianos da faixa de Gaza. O presidente da Assembleia Nacional São Tomense, Evaristo de Carvalho, disse hoje em conferência de imprensa que se demitiu do cargo. Não havendo mais espaço para a tolerância e o diálogo sério e honesto, bem como não gozando de condições para continuar a presidir os destinos da Assembleia Nacional, órgão colegial no quadro constitucional e democrático vigente, tomei a decisão de renunciar com efeitos imediatos às minhas funções de presidente da Assembleia Nacional, disse Evaristo Carvalho em conferência de imprensa. Esta demissão ocorre menos de 24 horas antes da data prevista para a discussão de uma moção de censura introduzida no Parlamento São Tomense por um grupo de deputados da oposição contra o governo. Homens armados atacaram hoje uma unidade especial da polícia em Abuja, capital da Nigéria, mataram 2 polícias e permitiram a fuga de 30 detidos, disse a polícia local. A nota divulgada indicou que não foram utilizados explosivos no ataque. O ataque, lançado antes do amanhecer contra esta unidade da polícia, provocou uma troca de tiros e resultou na prisão de 2 dos atacantes. Fica por aqui o noticiário. Continua a acompanhar a nossa emissão na voz de Cristina Kripal.
DW Jornal da Noite.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2012, os destaques da emissão. Cresce a pressão para uma solução negociada no conflito da República Democrática do Congo. Aumenta o desespero dos refugiados nos arredores de Goma. Sobe o número de vítimas do movimento Boko Haram na Nigéria. Os rebeldes do M23 consolidaram esta segunda-feira as suas posições em Goma e arredores, no leste da República Democrática do Congo, após a terem ocupado a capital da província na semana passada. Igualmente hoje, o chefe militar dos rebeldes, Sultani Makenga, deslocou-se a Kampala, capital do Uganda, onde se encontrou com responsáveis militares ugandeses para consultas sobre a crise no Congo. Entretanto, a comunidade internacional aumenta a pressão sobre o presidente Joseph Kabila e os rebeldes para uma rápida solução negociada. Primeiros encontros entre Kabila e alguns dirigentes do M23 no sábado passado não produziram resultados. Mais informação com António Rocha.
Nas últimas 48 horas, os apelos lançados tanto pelos dirigentes da região dos Grandes Lagos como pelos da comunidade internacional multiplicaram-se com vista à retirada dos rebeldes do M23 da cidade de Goma. O ministro alemão da Cooperação Económica e do Desenvolvimento, Dirk Nebel, alertou as partes envolvidas no conflito sobre o perigo de uma escalada na região leste do Congo Democrático, que, segundo ele, poderia envolver toda a região. Nebel manifestou esta preocupação na abertura em Berlim de negociações entre os governos alemão e congolês sobre a ajuda ao desenvolvimento. Enquanto isso, o governo do Congo Democrático faz da retirada dos rebeldes de Goma a principal condição para o início de qualquer diálogo com o M23. Jean-Marie Runiga, chefe político do Movimento 23 de Março, reage aos microfones da DW África.
A nossa retirada da cidade de Goma não pode estar condicionada, mas sim, ela deve ser o resultado de negociações. Se Kinshasa fazer dessa retirada uma condição para o diálogo, devo responder com uma pergunta: para onde iremos? Não somos ruandeses, não somos ugandeses, nem burundeses e nem tanzanianos. É aqui o nosso país.
Jean-Marie Runiga interroga sobre a insistência do governo de Kinshasa de que o M23 deveria ser os primeiros a abandonar Goma e acrescenta:
que saiam outros grupos que estão na região e que fazem a lei na República do Congo. É por isso que insistimos, não aceitamos a imposição de uma condição para o início do diálogo.
O chefe político do Movimento 23 de Março desmente a existência de uma guerra em Goma e esclarece:
queremos que o governo de Kinshasa solucione os problemas do país no plano econômico e social, onde nada funciona. Devemos dialogar para que soluções sejam encontradas e a nossa opção do diálogo é a única solução.
Jean-Marie Runiga desmentiu, por outro lado, que em Goma estejam a acontecer violações, nomeadamente dos direitos humanos. Segundo ele, o M23 tem um exército disciplinado e estruturado e, juntamente com elementos da polícia, assegura a proteção dos bens da população na região. Entretanto, a MONUSCO, que é a mais importante e cara missão de manutenção da paz da ONU, continua a ser muito criticada por ter deixado o M23 ocupar Goma. Por exemplo, a França qualificou de absurda a decisão de interromper a defesa da cidade e denunciou o que chamou de uma catástrofe humanitária no feminino, na qual muitos excessos foram cometidos contra as mulheres. Por seu turno, especialistas da ONU consideram que esta nova onda de violência é orquestrada, nomeadamente por razões étnicas, pelo Ruanda, que interveio várias vezes na República Democrática do Congo desde 1994. Eles dizem que o exército ruandês estaria a fornecer armas e homens, estes da etnia Tutsi, aos rebeldes do M23, informação desmentida tanto por Kigali como pelos rebeldes. António Rocha, DW.
Apesar das primeiras iniciativas para negociações entre os rebeldes e governo da República Democrática do Congo, até agora ainda não há um acordo. E nós gostaríamos de saber dos nossos ouvintes até que ponto acham que o governo de Kinshasa deve ceder às exigências dos insurgentes. Podem enviar-nos a opinião por e-mail para afriportug@dw.de, através da rede social Facebook DW Português, ou, se preferirem,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Enquanto os políticos e os rebeldes na República Democrática do Congo discutem e negociam, a população sofre. Nas últimas semanas, cerca de 100 mil pessoas fugiram dos combates no leste do país. Nos arredores de Goma começou, entretanto, a distribuição de alimentos por organizações de assistência, mas a tarefa está a revelar-se complexa, como constata a nossa colega Antje Dickhans nesta reportagem, adaptada por Helena Ferro de Gouveia.
Os abrigos são de palha ou feitos com algumas lonas estendidas e não são suficientes para proteger as pessoas da chuva intensa que tem caído em Goma nestes dias. O campo de refugiados de Muganga oferece alguma segurança aos que fogem dos rebeldes no M23. Salama Chaz chegou a este campo há 2 dias. Trouxe consigo os seus 5 filhos. O mais novo é ainda um bebê que ela carrega às costas.
Viemos para aqui porque em todo lado havia tiros. Nós tivemos de fugir para salvar a nossa vida.
A jovem mulher veio de Sake, uma cidade a cerca de 30 quilómetros de Goma, onde durante muito tempo se travaram combates entre o exército e os rebeldes do M23. Agora, os rebeldes tomaram a cidade. Nas últimas semanas, de acordo com informações das Nações Unidas, aproximadamente 100 mil pessoas terão fugido ao conflito. E o abastecimento destes refugiados é muito difícil, diz Wolfram Erfurt, diretor regional do Programa Alimentar Mundial.
Heute werden in diesen simultanen Aktionen ungefähr 80.000 Leute mit kleinen Rationen unterstützt.
Hoje, numa ação simultânea, vamos entregar a cerca de 80 mil pessoas rações. As rações são constituídas por farinha de milho, óleo, sal e feijões e são suficientes para 3 dias.
Por que tão pouca quantidade e tão poucos produtos?
Warum nur also diese kleine Menge? Es ist keine Frage der Großzügigkeit, sondern es ist einfach eine Frage des Schutzes. Erstens müssen die Leute
Não é uma questão de generosidade, mas de segurança. Primeiro, as pessoas têm de ser capazes de transportar à cabeça as rações. Segundo, uma maior quantidade poderia levar a que as mulheres fossem roubadas ou mesmo violadas.
O Programa Alimentar Mundial acredita que pelo menos parte dos refugiados irá regressar às suas aldeias. Mas o que pensam os refugiados?
Eu gostava de ir para casa, mas é demasiado perigoso. Aqui, pelo menos, temos comida.
A cidade de Goma, na zona este da República Democrática do Congo e na fronteira com o Ruanda, foi invadida na semana passada pelo grupo de rebeldes M23, depois de alguns dias de confronto com as tropas oficiais do governo da República Democrática do Congo. O exército congolês desistiu de combater os rebeldes e abandonou a cidade. Segundo informações da Reuters, após esta desistência, os capacetes azuis das Nações Unidas, que integravam a missão de manutenção de paz na RDC, também pararam de repostar contra a ofensiva do M23. Helena Feld Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
A situação permanece tensa também noutro país africano, a Nigéria, mais precisamente no norte, no estado de Kaduna. Ontem, domingo, 2 ataques, presumivelmente do movimento fundamentalista islâmico Boko Haram, contra uma igreja dentro de um complexo militar, custaram a vida a 11 pessoas e deixaram feridas pelo menos outras 30. Nesta segunda-feira, 26 de novembro, a polícia anunciou que conseguiu evitar um ataque contra as suas unidades em Abuja, a capital administrativa. António Rocha faz o ponto da situação.
Um dia depois do duplo atentado suicida contra uma igreja em Kaduna, a polícia conseguiu repelir um novo ataque que seria perpetrado por homens armados. Esta onda de atentados é mais uma vez atribuída ao grupo islamista Boko Haram, que luta pela instauração da Sharia nos estados do norte da Nigéria. O Dr. Samuel Krakevit é o presidente da Associação dos Cristãos da Nigéria e, segundo ele, esses ataques da Boko Haram colocam em perigo a coesão social em Kaduna e noutras regiões do país.
Os habitantes de Kaduna estão muito preocupados com os atentados à bomba que atingem a cidade. Desde a última eleição presidencial, as pessoas não conseguem ter mais paz em Kaduna. O governo do Estado Federal esforça-se para encontrar uma via para a coabitação pacífica entre os diferentes grupos. Já perdemos a confiança, mas devíamos ter a capacidade de perdoar e assim trabalhar para a reconciliação.
No domingo, 11 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num duplo atentado suicida contra uma igreja durante a celebração de uma missa num quartel das Forças Armadas da Nigéria, no estado de Kaduna, no norte do país. Lembramos que no final de outubro, um atentado suicida semelhante, também em Kaduna, matou 7 pessoas e feriu mais de 100. Nesse ataque, um bombista suicida guiou um jeep carregado de explosivos contra uma igreja católica durante uma missa. Em junho, houve vários ataques contra igrejas que mataram pelo menos 50 pessoas. Estes atentados foram reivindicados pela milícia islamista Boko Haram. Observadores avançam que o objetivo é sabotar o diálogo entre as religiões, já que esses atentados continuam a atiçar cristãos contra muçulmanos. O mais extraordinário é que este conflito só superficialmente pode ser considerado um conflito religioso, como disse recentemente em entrevista à DW África, Lucy Freeman, da Amnistia Internacional.
As pessoas não estão entre duas frentes por motivos religiosos. De um lado está o grupo terrorista Boko Haram, que comete violações graves dos direitos humanos, e do outro está o exército, cujas retaliações também causam grande sofrimento. É sempre a população que sofre.
Entretanto, a pretexto de combater o terrorismo, o governo nigeriano lança mão de medidas drásticas, como têm denunciado várias organizações de defesa dos direitos do homem, entre elas a Amnistia Internacional, que apresentou no passado dia 1 de novembro um relatório sobre a violência na Nigéria, no qual documentou muitos casos de detenção sem culpa formada. Também ex-membros do Exército criticam o procedimento do governo. Yahaya Shinka, um major na reforma, indigna com o facto dos verdadeiros culpados não serem punidos. Alguns cristãos atacam muçulmanos inocentes porque se sentem abandonados à sua sorte, como explica o ex-militar.
As pessoas se perguntam qual é o papel do governo. Será que tem um interesse de desestabilização do norte da Nigéria? Porque se não houver uma cooperação entre os cristãos e os muçulmanos, o governo terá maior facilidade em alcançar os seus próprios objetivos.
Segundo estimativas, as violências atribuídas a Boko Haram e à sua sangrenta repressão pelas forças da ordem já fizeram mais de 3 mil mortos desde 2009. António Rocha, DW.
Obrigada, António Rocha. E antes de darmos seguimento ao nosso jornal, vamos aproveitar para lembrar a nossa pergunta de hoje. Apesar de primeiras iniciativas para negociações entre os rebeldes e o governo da República Democrática do Congo, até agora não se conseguiu chegar a acordo. E nós gostávamos de saber até que ponto os nossos ouvintes acham que o governo de Kinshasa deve ceder às exigências dos insurgentes. Se quiser participar na nossa emissão, envie um e-mail para afriportug@dw.de, um SMS para o número 0049-175-8198-273. E temos ainda uma outra sugestão.
Agora pode responder à pergunta do dia no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. Mais informações em dw.de/dwafrica.
Ciente da importância que assumem em muitos países em vias de desenvolvimento as remessas dos imigrantes, o relatório 2012 da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, CNUSED, apela para um melhor aproveitamento destes fundos nos países destinatários. O documento diz também porquê. Trata-se de reforçar as capacidades produtivas dos países mais pobres. Toda a informação com António Veríssimo.
Os imigrantes dos países menos avançados, PMEs, enviaram para as suas terras de origem cerca de 27 mil milhões de dólares em 2011, lê-se no relatório da CNUSED, publicado esta segunda-feira em Genebra, Suíça. Examinando o papel das remessas dos imigrantes no desenvolvimento económico dos seus respectivos países, o documento aconselha os governos de 48 países mais pobres do mundo a aproveitarem de melhor forma as remessas, os conhecimentos e as experiências tecnológicas dos imigrantes para ajudar no desenvolvimento das economias nacionais, disse em entrevista à DW África Rolf Träger, economista da CNUSED e um dos autores do relatório.
É um montante muito importante para os países menos avançados, para os países mais pobres, porque é uma fonte de recursos externos que continua a crescer mesmo durante a crise. Os fluxos vêm crescendo desde o começo do século, então isso foi um fator importante para estabilizar a economia desses países.
Em 2011, a taxa de crescimento económico dos PMEs foi de 4,2, ou seja, 1,4 pontos percentuais menos do que em 2010. Isto devido à desaceleração do crescimento mundial, destaca o relatório. O documento sublinha, por outro lado, que apesar de algumas diferenças entre os países, o valor das remessas para o produto interno bruto ou receitas de exportação tem sido muito maior em países menos desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Embora reconhecendo o impacto positivo das remessas dos imigrantes no sustento das famílias, na redução da pobreza e na aceleração do crescimento económico dos PMEs, o economista Rolf Träger considera, contudo, que existem ainda algumas barreiras que impedem a boa canalização dos fundos e, por isso, defende a adoção de outras medidas.
Uma das recomendações é aumentar a concorrência e, por outro lado, solidificar o setor financeiro nacional e aumentar o número de instituições que participam desses circuitos de dinheiro, desses circuitos financeiros, incluindo aí as instituições de microfinança, as agências dos correios, os bancos comunitários, etc.
O economista da CNUSED cita Cabo Verde e Moçambique, cujas remessas dos imigrantes têm contribuído para o desenvolvimento dos seus respectivos países.
A diáspora de Cabo Verde teve um papel muito importante no desenvolvimento de Cabo Verde e o papel das remessas é um valor muito alto em relação ao tamanho da economia de Cabo Verde. Outro país no qual as remessas da diáspora é muito grande é Moçambique, porque há um grande número de trabalhadores moçambicanos trabalhando em outros países, especialmente na África do Sul, mas também em outros países, inclusive no Brasil, e que remetem para casa valores muito importantes.
Entretanto, o governo cabo-verdiano, ao analisar recentemente o papel das remessas dos imigrantes na economia do arquipélago, notou que atualmente se verifica uma diminuição das mesmas, nomeadamente da diáspora em Portugal. Algo que, para o economista cabo-verdiano Avelino Bonifácio, é normal e justifica a sua tese.
A informação que eu possuo é que tem havido redução em termos percentuais relativamente ao produto interno bruto. Em termos absolutos, os montantes têm aumentado, mesmo que em ritmo inferior aos aumentos dos anos anteriores. Isso é normal, porque muitos imigrantes nesses países, que estão em maiores dificuldades, perderam o emprego.
António Veríssimo, para DW.
As remessas dos imigrantes, como ouvimos, são um fator importante também para a economia de Cabo Verde e muito mais em tempos de crise. A boa gestão das receitas também é outro fator importante. E ao apresentar a proposta do Orçamento de Estado 2013, o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, não deixou de salientar que esta foi elaborada num quadro económico global desolador. Descontente com o projeto de lei, o presidente do maior partido da oposição, o Movimento para a Democracia, Carlos Veiga, afirmou que este não vai contribuir para a melhoria das condições de vida. Nélio dos Santos, sobre o debate parlamentar que começou hoje.
Um orçamento de Estado que Cabo Verde precisa e uma proposta prudente e ambiciosa. É assim que o primeiro-ministro José Maria Neves classificou o documento que apresentou esta segunda-feira no Parlamento. Boa parte do debate foi marcada por discursos ásperos entre o primeiro-ministro e o líder do Movimento para a Democracia. José Maria Neves disse que Carlos Veiga não renovou o seu discurso há 11 anos.
Não há muita novidade no discurso da oposição relativamente ao orçamento. Antes de elaborarmos o orçamento do Estado, sabíamos já que o MPD ia votar contra. Foi sempre esta a atitude do MPD. Só não sabíamos que iriam usar os mesmos argumentos que têm utilizado desde 2001.
O Sr. Primeiro-Ministro diz que o MPD vem repetindo o mesmo discurso há muito tempo, e é verdade. Mas o facto de chegarmos onde chegamos hoje e que o está a obrigar a trazer este orçamento mostra que nós tínhamos razão. Tínhamos razão no sentido de que os investimentos que estão a ser feitos não estão a contribuir para o crescimento da economia ao nível desejado, nem estão a contribuir para a redução do desemprego.
O líder do MPD, Carlos Veiga, chamou a atenção que quase todo o país está contra a proposta do Orçamento de Estado para 2013. Melhor, a oposição, as centrais sindicais e o patronato.
Todos eles chumbaram expressamente o orçamento. Por isso, eu penso que não vale a pena o Sr. Primeiro-Ministro continuar com esse mesmo discurso. Continuar a dizer que vamos fazer porque as pessoas já não estão a acreditar. Continuar a prometer porque as pessoas já não estão a acreditar.
António Monteiro, presidente e deputado da UCI, da terceira força política cabo-verdiana, chamou atenção sobre os níveis da dívida pública de Cabo Verde através de uma comparação com a União Europeia.
O Tratado de Maastricht diz claramente que é 3% do déficit público e 60% da dívida pública. E nós quanto é que andamos? Só por isso, para dizer-lhe que o nosso orçamento efetivamente não está. É ver o que a Europa está a viver neste momento. Queremos seguir este mesmo caminho? Eu penso que não. Vamos parar e vamos arrepiar o caminho, Sr. Primeiro-Ministro.
Para 2013, o governo prevê uma dívida externa em torno dos 69,4% e interna de 20,5%. Ora, isso quer dizer que a dívida total está programada para 90% do produto interno bruto. Esta proposta do Orçamento de Estado foi perspectivada num quadro global desolador e de profundas incertezas devido à crise financeira internacional, que todos admitem que já chegou a Cabo Verde. Perguntamos aos líderes parlamentares do MPD, Fernando Elísio Ferreira, e do PAICV, José Manuel Andrade, como é que o impacto dessa crise financeira internacional se faz sentir em Cabo Verde.
Curioso é que o investimento direto estrangeiro, porque ali é que é a questão onde há necessidade de se alterar as estruturas internas, a nível da fiscalidade, da segurança, da energia e da água, em que o governo não atuou, não houve atuação do governo e esses investidores não chegaram.
O investimento direto estrangeiro tem sido um grande aporte para o país. E ajuda orçamental e os donativos que dão o espaço para a criação do fundo de contrapartidas que tem contribuído para os investimentos no país no âmbito da conta de pobreza. Também tem vindo.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW Deutsche Welle.
E agora vamos dar rapidamente a palavra aos nossos ouvintes, porque me parece que chegaram bastantes mensagens, não foi, Helena?
Chegaram muitas. Boa noite. Delma Santos, no Facebook, escreveu-nos: na minha opinião, o governo de Kinshasa deverá negociar com muita prudência, porque os insurgentes já estão a controlar aquela parte do país. Bully Conte, da Guiné-Bissau, diz o seguinte: o governo deve ser flexível e pautar pelo diálogo. Também da Guiné-Bissau, Saliu Sanha Kandé escreve: acho que o governo deve ceder o que é necessário porque o seu povo está na penúria. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve o seguinte SMS: o governo deve entender-se com os rebeldes no Congo porque o povo merece a paz. De Moçambique, José Jamal, mais precisamente Nampula, diz que o governo deve ceder nas negociações se ama o seu povo, evitando assim um banho de sangue. Também Mamadine Njai, em Buba, na Guiné-Bissau, escreve que só com um diálogo intenso é que se resolve qualquer problema. Também Mateus Pascoal Jata, na Guiné-Bissau, diz que a comunidade devia assumir a sua responsabilidade de resolver o problema no Congo porque a população está a sofrer. Ivo Salvador, em Bissau, escreve que as negociações do conflito na região leste da RDC não podem ter sucesso enquanto o Ruanda continuar a enviar homens. As Nações Unidas devem tomar medidas necessárias, é a opinião deste ouvinte. Ainda Lima Sek, também da Guiné-Bissau, diz que eles deviam aceitar as negociações para evitar derramamento de sangue. Cristina?
Muito obrigada, Helena, e muito obrigada a todos os nossos ouvintes pela participação e por nos terem escutado hoje. Daqui dos estúdios de Bona, despedem-se Helena Ferro, de Gouveia e Cristina Cripal. Boa noite e até amanhã.